Adriana, seja muito bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, na semana passada a gente falou sobre a questão da administração do tempo. Você falou de um palavrão aqui, a tal da procrastinação. Bom, como que a gente pode definir procrastinação?
É verdade, Ronaldo. É um belo de um palavrão. Procrastinar é o comportamento de se adiar as tarefas, de se transferir atividades para o dia seguinte e deixar de fazer algo.
Então, é deixar para o dia seguinte, é deixar para depois.
É, e esse depois, às vezes, nunca chega, né? Porque eu vou deixando para depois, e com isso eu acabo me perdendo e não realizando as atividades ou as ações que eram necessárias.
Bom, esse é um problemão, né? Porque tem muita gente que faz isso, né? Deixa para depois.
Olha, Ronaldo, é um problemão mesmo, e tem muita gente mesmo, muito bem como você colocou. Estima-se que em torno de 80% das pessoas procrastinam com certa frequência. É, hoje eu vou conversar diretamente com o ouvinte que acordou e apertou o botãozinho lá do seu celular ou do despertador para dormir mais 5 minutinhos. Isso é um ato de procrastinar, um ato simples, mas é um ato de procrastinar.
Olha aí, então a gente, até nesse pequeno ato, mas às vezes a gente faz meio programado.
Com toda certeza, né? E não, isso não é um problema. Procrastinar é de uma forma amena em que você se dê aquele tempinho para você ir à ação, não tem problema. O problema é quando o indivíduo acaba deixando de fazer, de fato, as suas coisas e gerando com isso prejuízos para a vida.
Bom, mas aí vamos pensar esses prejuízos, sim, né? Porque todo mundo tem prejuízo ao procrastinar, tem prejuízos iguais.
Não, Ronaldo, não, não. Porque eu estou falando daquele indivíduo que quando vai acumulando os seus afazeres, acaba resultando ansiedade, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não conseguir cumprir as suas responsabilidades e compromissos. Então, este indivíduo, digamos que ele já passou de um quadro de normalidade, desse, ai, deixa para depois um pouquinho, porque esse indivíduo ele já acaba fazendo um acúmulo, o qual já traz prejuízos emocionais para ele.
Bom, então, procrastinar pode trazer depois consequências emocionais mesmo, porque a pessoa acaba se sentindo cobrada pela própria ausência de produtividade, né?
Com toda certeza, né? E o ato de procrastinar, ele merece uma atenção especializada, uma atenção específica, quando ele resulta nesse prejuízo que eu te falava, prejuízos socio-ocupacionais significativos e que acaba produzindo esse acentuado estresse, ansiedade, angústia, depressão e graves sentimentos de vergonha porque não cumpre com as atividades que deveria. Então, quando chega nesse nível, e eu tenho certeza absoluta que todo ouvinte deve conhecer alguém que está passando por essa, que tenha essas características e que passa por essas dificuldades. Então, quando chega nesse nível, essa pessoa, ela precisa de um certo auxílio.
Bom, aí precisa de ajuda mesmo, né? Porque do contrário, a pessoa vai se sentir mal, vai ficar abatida, vai se sentir improdutiva e sem contar que acumula um monte de coisa aí que tinha que ter sido feita e acabou não sendo feita, né?
Exatamente. Olha, a dica que eu dou é que o primeiro passo para combater a procrastinação é a pessoa conscientizar-se que ela tem esse ato, que ela deixa as coisas para depois. Então, neste momento, eu já peço para que os ouvintes já prestem atenção. Eu costumo adiar, eu deixo para depois, coisa que eu podia fazer de manhã, eu acabo deixando para tarde. Então, depois de haver essa conscientização, começar a estabelecer objetivos claros e realistas no tempo, identificando estratégias de evitamento da procrastinação. E é importante que a pessoa faça um registro desse progresso dela, né? E afaste esse sentimento de culpa. E quando eu deixo as coisas para depois, e esse depois não dá tempo de realizar, ah, eu tenho um trabalho para entregar na escola. Ah, eu vou deixando para depois. O prazo é dia 10, hoje é dia 1. Ai, deixa para depois. Chega dia 10, ocorre um evento aleatório que me impede de fazer esse trabalho e eu não entrego o trabalho. O sentimento de culpa, de frustração, de vergonha é muito grande. Então, para evitar, né, o conselho que eu passo é que as pessoas façam uma programação já contando com o ato de procrastinar, justamente para ela se cuidar, se vigiar, para que isso não aconteça.
Bom, só para a gente terminar, porque muita gente pode estar falando, ah, mas eu conheço alguém que tem esse hábito de procrastinar. Só para a gente tentar pensar se a gente não faz isso também, tem algumas orientaçõezinhas rápidas aí, um manual de sintomas?
Sim, Ronaldo. Olha, o indivíduo que pensa que uma tarefa vai desaparecer num passe de mágica, sem que ele tenha que encará-la. Aquela pessoa que vive só o momento, que tem baixa tolerância à frustração e que vai adiando sistematicamente as suas tarefas, o quanto mais ela puder. Pessoas que estabelecem objetivos perfeccionistas e irrealistas, porque essa é uma outra característica do procrastinador. Ele quer a coisa perfeita e, por querer perfeito, ele não consegue fazer ou ele acaba se perdendo com detalhes. Indivíduos que enganam-se a si mesmo, substituindo uma tarefa importante por outra aparentemente relevante. Eu tenho que fazer um trabalho, ai, mas eu vou dar uma olhadinha no Face. Pessoas que dramatizam o seu compromisso para com uma determinada tarefa, em vez de realizar, ai, eu tenho que fazer tal coisa, e fica só naquele, ai, eu tenho que fazer, mas na hora de fazer mesmo não fazem nada. Uma pessoa que acredita que os sucessivos pequenos atrasos são inofensivos. Pessoas que ficam paralisadas em decidir entre escolhas alternativas que têm, entre fazer uma coisa ou outra. Essas são uma dentre várias características que podem denominar um indivíduo procrastinador. E deixa eu realçar só uma coisa aqui, Ronaldo. A maioria das pessoas, elas não procrastinam em atividades prazerosas, como comer, beber, sair, ver um filme, ouvir música. Geralmente, o que faz com que esse indivíduo evite as suas atividades é o dever, a obrigação. Isso é que faz a pessoa se sentir aprisionada e não conseguir realizar a sua tarefa. Então, também uma dica é dever e obrigação, mas se eu me envolvi com uma situação em que existem obrigações, que existem deveres, que existem direitos também, mas deveres, então eu devo ver aquela atividade não como uma obrigação, mas como parte de um processo que eu aceitei fazer parte.
Muito bem. Adriana, valeu pela conversa. Um bom dia.
Um ótimo dia para você, Ronaldo. Uma excelente semana para todos os ouvintes da CBN.